Boa noite. Estamos aqui para mais um podcast da Factual 900. Hoje, para conversar um pouco mais sobre torcidas, estamos com o Mauro Betting. Boa noite, Mauro.
Prazerzaço estar com vocês, ainda mais falando da paixão do futebol e de
Sim.
quem é mais apaixonado pelo futebol, que é o torcedor.
Eu sou o João Acrisio, estou aqui também com.
Eu sou o Danilo de Oliveira.
Sou Lígia Moraes.
Sou o Marcos Francisco.
E, bom, vamos começar, acho que agora. Com a primeira pergunta, né?
Uma pergunta mais de introdução mesmo, Mauro, para você falar um pouco mais da sua relação com o Palmeiras, com o time de coração, e com a torcida, com a grande torcida da grande massa palmeirense, né?
Então, o futebol, na verdade, entrou na minha vida a partir do Palmeiras, né? Eu nasci palmeirense, né? Assim, de uma família inteira de palmeirenses. Até um dos meus. Eu escrevi 22 livros. Desses 22, 9 são do Palmeiras ou palmeirenses. E o primeiro que eu escrevi do Palmeiras, eu digo que é o meu primeiro livro de ficção, que é o dia em que me tornei palmeirense. Porque não tem um dia que me tornei palmeirense. Eu sou palmeirense desde a concepção e, convenhamos, ninguém quer saber detalhes da minha concepção, né? Então, assim, então eu sempre me vi, me senti palmeirense. Então, essa paixão pelo Palmeiras há 56 anos, desde que eu nasci, me fez me apaixonar pelo futebol, a partir dos 5, 6 anos de idade, que me fez, a partir dos 6, 7 anos, quando eu começo a aprender a ler e escrever, porque na época demorava mais para aprender a ler e escrever, me faz gostar do jornalismo esportivo, e até porque o meu avô, meus pais, tia, todo mundo na família é jornalista. Então, para mim foi natural eu ser apaixonado por jornalismo, apaixonado por futebol e, claro, apaixonado pelo Palmeiras. E a paixão pelo Palmeiras, como é de qualquer outro apaixonado, seja jornalista ou não, é essa paixão realmente incondicional. Eu nasci amando meus pais, por óbvio, nasci amando meus filhos que nem tinham nascido, e os amaria ainda mais quando nasceram, e nasci amando o Palmeiras. Como outros nasceram amando o Corinthians, Flamengo, Internacional, Coronel Bolognese, e mais. O seu time pode te escornear, te chifrar, te rebaixar, lamentavelmente eu sei o que é isso, algumas vezes, não ser campeão, fazer o adversário, o seu rival, ser campeão, e você não vai largar o time. E se você é jornalista, largar o time, larga o jornalista. Né? O jornalista pode até não assumir a paixão, qual o clube dele, o esportivo, mas não inventa paixão. Não inventa, eu torço pro Coronel, pro Dom Pernil Santa Coloma de Andorra. E o jornalista não pode trocar de paixão. Ah, eu era Corinthians, agora virei Palmeiras. Não, não dá. E nem ser jornalismo esporte clube, ou no meu caso, Sociedade Esportiva Jornalismo. Eu sou apaixonado por isso, mas eu tenho o direito como ser humano de ser torcedor do meu time, mas eu tenho o dever como jornalista de não distorcer pelo meu time. E clubista não é um cara que, como eu há 32 anos, assume minha paixão pelo meu time desbragadamente. Clubista é o cara que muitas vezes não assume a pa própria paixão e distorce contra outro clube. Aí é um clubista, na minha opinião. Mas você trabalhar com a paixão, você tem que continuar sendo apaixonado. Né? Tem que
Sim.
latir mesmo, que nem o cachorro aqui ao fundo, porque você tem que ser fidelíssimo como um cachorro, ou leal, né? Porque o fiel vai dizer no caso do Palmeiras: ah, tá aí, Mauro Gambetti, esse é Corinthians. Não, você tem que entender outro lado. É assim como, sei lá, eu amo meus filhos, você pode amar os seus quando estiver. E quem é mais apaixonado? Não tem. É comparação pueril, infantil, tal. É paixão. E paixão não se mede mesmo. Paixão você vive intensamente, e para você entender o futebol, você precisa continuar torcedor. Porque quem mais entende de futebol ou de um clube é o torcedor. Então você tem que se tentar colocar com a camisa desse cara, tentar entender essa paixão. E até por isso, como jornalista e cidadão, muitas vezes eu me coloco mesmo em cima do muro, porque em cima do muro você vê os vários lados da questão. Se eu for só um jornalista, digamos, quase com influência só de um lado, eu não vou entender outro lado. E não vou ser um bom profissional para entender essa paixão.
Mauro, você falou, só puxando um pouco a pergunta, você falou sobre que seu pai era palmeirense, seus avós eram palmeirenses todos. E você ia aos estádios desde pequeno, você acompanhou toda essa jornada do Palmeiras dentro dos estádios, próximo à torcida?
Não, só perguntar mesmo também como que você via a torcida em si, assim,
Claro.
dentro dos estádios, você via as pessoas?
A primeira ida ao estádio foi 24 de outubro de 73. Palmeiras 0, Vasco 0. Era um Palmeiras que já era campeão brasileiro e viria a ser bicampeão naquela temporada. E foi no mais lindo estádio de espírito que para mim existe, é o do Pacaembu. E foi um jogo à noite. E nunca vou esquecer, assim, a gente chegou meio atrasado e tal. Aquela grama linda, a iluminação na época era forte do Pacaembu. Havia 3 anos tinha mudado, então ela estava bem legal para a época, né? Claro. E eu lembro de olhar para baixo, aquele, passando pela Passalacqua, aqueles portões que são os mesmos ainda, e são os mesmos desde 1940 no Pacaembu. E o Palmeiras tinha acabado de entrar em campo, correndo, né, aquela excitação toda. Eu vejo o Luiz Pereira recuando e meio que dominando uma bola no aquecimento. O jogo foi uma porcaria, foi 0x0, mesmo. O jogo foi chato, até li matérias a respeito, não tem imagens do jogo, mas para mim está muito nítida, assim, a camisa linda do Palmeiras, a belíssima do Vasco da Gama, nunca vou esquecer. E ali eu estava com meu pai, meu tio, meu irmão mais velho, a gente estava na numerada do Pacaembu, e eu tinha acabado de fazer 7 anos. Uhum. E, cara, assim, era muito mágico. Assim, ver a torcida, a camisa, para mim, o uniforme mais bonito até hoje do Palmeiras, aquele verdão, até para muita gente é tal, do Vasco era belíssima, enfim. E era um grande time, era a segunda academia. Então, assim, o jogo não teve nada mesmo. Eu já reli várias matérias, vários lugares. A minha impressão é que o jogo foi muito chato. O jogo foi muito chato mesmo. Enfim. Mas, pô, era coisa, é a minha primeira vez, né? De algo que, isso em 73 para 1990, dá o quê? 17 anos, sei lá, acho que é isso, né? Seria a minha profissão. A partir de junho de 90 eu virei jornalista esportivo. E muito por aquele jogo, né? Uhum. Então, assim, aí eu fui em 3 de agosto de 74, eu vou pela primeira vez ao Palestra Itália, ver Palmeiras 2, Saad 2, início do Campeonato Paulista. Em 5 ou 6 de dezembro daquele mesmo 73, eu vou a primeira vez ao Morumbi, a única vez que eu vi o Pelé jogando, ou na verdade eu não vi. Porque toda vez que o Santos passava do meu campo, eu fechava os olhos. Então, porque era o Pelé, né?
Sim.
Então eu não vi o Pelé. A Anta aqui, em vez de curtir o Pelé, não vi. Mas ao mesmo tempo, uma coisa de sonho, né? Porque, sim, por exemplo, só para pegar esses dois casos, o Luiz Pereira é um dos livros que eu estou escrevendo, que ele me pediu para escrever. Ah. A única pessoa na minha vida que eu já tinha 20 anos, quando eu trabalhava no jornalismo da Bandeirantes, ele apareceu saindo do estúdio com o Luciano Duval, eu travei. Meu Deus. O Luiz Pereira, né? Velho. E aí hoje o cara me convida para escrever o livro dele. E o Pelé, que eu não quis ver, eu sou curador do Museu do Pelé, um dos curadores, assim. Então olha o que o futebol me permitiu. Sim. E por que me permitiu fazer o Museu do Pelé, do Luiz Pereira? Porque eu sempre me assumi torcedor. E essa paixão de torcedor é a paixão que eu tinha no estádio, da arquibancada, de quando eu comecei sozinho, ou com amigos, né, na arquibancada. Não só ver jogo do Palmeiras, mas basicamente do Palmeiras, seleção e outros clubes. E ficar apaixonado, como até hoje. Então, assim, muitas vezes eu, de moleque, ainda hoje, eu presto muita atenção na torcida. Uhum. Para ouvir o que ela fala e para ver a festa que ela faz. Sim. E sempre sem demonizar, sobretudo as torcidas organizadas. Porque quando não vai ninguém, eles vão. Claro que tem bandidos infiltrados. Evidente que tem. 108% dos casos de violência no futebol, mas não do futebol, digamos, pertence às torcidas organizadas. Mas mais de 95% das pessoas que são associadas a elas não são violentos. Tem quem gosta do samba, as que tem de samba, sobretudo em São Paulo. Tem as que são apaixonadas pelo clube e não conseguem, às vezes, ser sócios do clube, né? Ou sócios torcedores, mas é mais fácil vestir a camisa da Independente, da Gaviões, da Mancha, da Força Jovem, da que seja. E tem o sentimento de pertencimento, né? Às vezes as pessoas não conhecem do lugar que elas vêm, um sócio do Palmeiras, né? Do meu clube, mas conhecem a galera da Mancha, da Savoia, da Tupi, enfim. E se sentem mais representadas por elas. Então é normal esse sentimento, né? Claro, também tem outros que também, no mundo de tanta injustiça e violência, também querem estar junto com os baderneiros. A própria Mancha Verde, quando fundada em 1983, ela diz que muito da ideia base é porque a Tupi seria muito bunda mole, apanhava demais, eles queriam marcar presença. Uhum. E isso no mundo, em determinados países, tal, mas de modo geral, as torcidas se impõem pela violência. Pela cultura de vamos dar porrada, ou vamos roubar a bandeira, ou vamos ocupar o espaço dos outros e tal. E aí é uma questão muito além da minha capacidade para entender. Mas também faz parte desse caldo de culturas, ou de caldo de violências, não só nos estádios, né? Porque muitas vezes a única das poucas coisas organizadas que tem no futebol brasileiro é mais a torcida do que o futebol. Ou às vezes até mais o crime organizado do que outra coisa.
Bom, também tem, justamente fazendo as pesquisas para essa matéria, a gente viu muito que, com o passar do tempo, os coletivos dentro das torcidas têm aumentado muito. Acho, sim, que o próprio Palmeiras, ele tem o Porco-Íris, o Porco-Munas.
Porco-Munas.
Tem o Palestra. E a gente acabou percebendo que muito esses coletivos, eles têm muito tomado papel justamente com o processo de elitização do futebol. Perfeito. Eles têm pegado mais voz justamente por causa disso. E como que você vê essa mistura, tanto dos coletivos com a torcida organizada, uhum, e também desse processo de elitização?
Bom, o processo de elitização é uma coisa que passa muito por aquilo que aconteceu na Inglaterra, mas que era necessário, depois dos casos terríveis de hooliganismo na final da batalha de Heysel, da Champions de 85, Bruxelas, entre Liverpool e Juventus. Hillsborough, uma sacanagem, até mais uma do governo Thatcher, de demonizar a torcida do Labour, por quando de fato foi uma incapacidade do líder do policiamento lá em Sheffield. Mas enfim, a gente teve casos de hooliganismo muito fortes e o relatório Taylor é um marco para acabar ou quase que banir o hooliganismo dentro da Inglaterra. Ainda que tenha tido exemplos, até em Copa do Mundo, por exemplo, eu estava em Marselha, Inglaterra e Tunísia, quando teve uma das poucas manifestações violentas na Copa da França de 98, mas as coisas foram sendo debeladas, até pela inteligência policial, que não é uma contradição em termos. Mas enfim, o relatório Taylor foi um marco, né, para mostrar que você pode fazer algo melhor, mas ao mesmo tempo com um risco de elitização, até de gentrificação, dependendo, claro, da situação, muito forte, muito grande. E a gente vê nesses processos das arenas para a Copa do Mundo e não só para a Copa, no caso, por exemplo, falando do Palmeiras do Allianz Parque, que muito se faz para exatamente se elitizar o estádio e se deixar cada vez mais caro. Claro que muitas das contas não fecham no futebol, mas tem como você ter uma vontade política, administrativa e financeira de fazer espaços mais populares. E não populares como a gente fala absurdamente no Brasil, o preço de carro popular. Popular só se for para o Sultão de Brunei, do que eles são caros. E os ingressos são muito caros. Não estou dizendo aqui que tudo ingresso deva ser barato. Não estou dizendo aqui que, pô, que sacanagem, não se conseguiu ingresso para a final da Libertadores. Sim, é muito caro. E é muita gente, então não vai dar mesmo, né? Hoje você tem, claro, condições tecnológicas para melhorar isso. Mas eu também sou, nesse caso, suspeitíssimo para falar de coletivos como o Ocupa Palestra e como o Porco Íris, não só por conhecer lideranças, mas porque por me identificar muito com essa galera. O próprio Porco Munas também, até uma questão de identificação ideológica. Mas eu acho que é muito legal desses movimentos, e conheço alguns desses representantes, alguns desses líderes, alguns até desses fundadores, porque eles pegam, digamos, uma situação que vai além da torcida uniformizada e, na verdade, desfraldam bandeiras que vão além dos próprios clubes, né? Como é o caso do Porco Íris, como é o caso do Porco Munas. O Ocupa Palestra, ele pega tudo, digamos assim, se você pudesse fazer subgrupos, né? Todos eles poderiam estar ou estão até juntos com o Ocupa Palestra. O Porco Íris, digamos, tem uma afinidade que você pode ter. Os outros, o Ocupa Palestra, o Porco Íris com o Porco Munas, você pode ter uma identidade também ideológica, mas o que é legal para mim é que o Ocupa Palestra é algo que exatamente tenta combater, para mim, uma violência, que é essa coisa de você só poder entrar no perímetro com o ingresso e com a particularidade própria ali da Caraibas, com a Palestra Itália, com a rua Antiga Turiaçu, que é uma grande festa. E está aqui falando um cara que foi roubado na final da Copa do Brasil 2015, o celular. Caraca. Recentemente, quase, só não fui roubado na Muvuca, saindo de um jogo agora no final do Brasileiro, porque eu consegui perceber o meu celular saindo do bolso, deu um tapa na mão da pessoa e caiu ali. E nas duas vezes eu estava com o pessoal me levantando, mano. Eu estava com o Gabriel, meu filho, lá na Copa do Brasil 2015. O pessoal me levantando, me tirou 5 segundos que foram suficientes da minha mão no bolso. E essa aqui também, o pessoal vindo tirar foto e tal, e mesmo assim sendo levado. Então está aqui um cara que quase que perdeu 2 celulares por conta disso, mas ainda acho que esse direito de associação livre e de festa acaba sendo muito banido. E eu gosto demais, repito, não só pela identificação pessoal, alguns amigos já de alguma época que fazem parte desses coletivos, mas porque eles se organizam minimamente. Às vezes mais do que o próprio clube. Não é nenhuma crítica direta atual de administrações anteriores do Palmeiras. Mas eles se identificam e conseguem se organizar minimamente melhor do que muita gente que está lá paga para isso.
E também tem alguns coletivos, por exemplo, acho que tem, a gente vê um pouco, a torcida do Corinthians tem a Democracia, mas também tem o do um coletivo autista, para torcedores autistas.
Sim, isso é
autistas.
Maravilhoso.
Você acha que os clubes eles podem fazer algum método dentro dos estádios para fazer cadeiras cativas? Assim?
Cada vez mais. Tem momentos, por exemplo, contei há pouco nos trabalhos que eu faço no nosso palestra, numa série de estádio também veio um torcedor tirar foto com o filho dele e tal, com um portador de necessidade especial. Aí o pai, que até acabei fazendo amizade, veio falar comigo porque ele falou na minha orelha, ó, pô, muito legal estar aqui, tá? Primeira vez que eu estou vindo aqui. E muito legal para mim, como um corintiano, com um filho palmeirense, com necessidade especial. Estou te conhecendo aqui, eu queria te contar, compartilhar uma história, que ele estava com um filho no estádio. E aí o filho ficou muito, muito excitado, que é uma condição que ele tem e tal. O pai resolveu dar um passeio. Ele estava passeando durante o jogo. Aí quando uma funcionária do Allianz Parque notou a situação, viu o grau de excitação da criança, falou: oi, tudo bem? Vem cá. E aí, como é que tá? Tá tudo bem? Não, meu filho, sei que ela falou, ah, pera um pouquinho. Aí, tipo, em 2 minutos, eles arrumaram um espaço, o pessoal com cadeirantes, e ele assistiu o jogo lá, num lugar com recato e tal. Então, essa sensibilidade, uma sensibilidade não é nem do profissional do Allianz Parque, da pessoa, né? Eu até levei a direção de estádio e falei, olha, peguei o nome da pessoa, falei, olha, trabalhe, dê um prêmio, alguma coisa, para sensibilidade, não é nem um profissional humano, né, de ver isso aí. Então, você tem ações, assim, digamos, individuais. O próprio Allianz Parque tem essa área, a Neoquímica Arena, pegando exemplos do São Paulo, tem. A Arena MRV, que vai ser lançada agora em 2023, até o pessoal que está fazendo, é o pessoal que trabalhou comigo, no caso, eu trabalhei com eles no lançamento do Allianz Parque. É um pessoal que trabalhava com a W Torre, no início do Allianz Parque, tem essa sensibilidade para isso. Mas são ações, digamos, isoladas. Mas cada vez mais você vê ações desse tipo. Eu mesmo estou com falta de tempo, um pouco mais de vontade, eu poderia arrumar um jeito de fazer com pessoas que têm a doença de Alzheimer virem mais vezes, criar algumas situações para que elas possam ir aos estádios. Porque eu tenho certeza absoluta que o futebol precisa dessa paixão intrínseca, faz com que alguns mecanismos que estejam ali escamoteados, esquecidos, possam ser revigorados, digamos, ou relembrados, enfim, não saber o termo técnico, a partir do futebol. Então, acho que cada vez mais ações isoladas podem ser mais coordenadas entre os clubes para que a gente possa ter isso. E essa dos Corinthians Autistas é muito legal. E outras tantas ações que você pode fazer, claro.
No Brasil, então, a gente tem, às vezes, um discurso meio de a política, querer tirar a política dos comentários assim, do dia a dia. E no futebol não é diferente. A gente vê muitas vezes o pessoal falando não se deve misturar a política com o futebol. E o que é diferente de outros países, por exemplo, na Alemanha, a gente vê direto o Saint Pauli lá, o time, vive fazendo ações antifascistas, ou o Celtic da Escócia, que uma vez, no jogo contra a Lazio, eles levaram uma bandeira que tinha o Mussolini morto. Você acha que no Brasil falta essa sensibilidade de algumas torcidas para se posicionar politicamente e lutar por essas causas?
Pois é, e até uma pena pelo desconhecimento da história. Por exemplo, pegar uma torcida muito atuante, a Gaviões da Fiel. Quando ela foi fundada em 1970, ela começou com um processo político interno do Corinthians, à época contra o presidente Vadielu, que era presidente do Corinthians desde 61, praticamente era um ditador, havia se perpetuado com um continuismo bastante discutível em manobras eleitoreiras e ilegais, porém não legítimas, de poder no Corinthians. E a Gaviões nasceu como um grito contra esse continuismo na presidência do Corinthians e, ao mesmo tempo, pela época, 1970, até contra a ditadura. E também com detalhe, Vadielu era o presidente do Corinthians, que desde 1966 era eleito e seria até 2002 deputado estadual por São Paulo, à época pelo partido do governo da ditadura militar, o Partido da Arena. E o Vadielu, inclusive, tinha muita força no interior a partir do Corinthians. Ele usava o Corinthians para se eleger. E o Vadielu, e por isso que eu faço sempre essa distinção, não é clube que é fascista ou progressista, é o seu presidente e a sua liderança. Né? O Vadielu, quando presidente do Corinthians, quando aconteceu o golpe militar em 64, e a eleição indireta do primeiro presidente da ditadura em 15 de abril de 64, que era o Marechal Castelo Branco, no dia 16 de abril de 1964, nos principais jornais de São Paulo, houve um anúncio de quase um quarto de página pago pelo Corinthians, a administração Vadielu, saudando a Revolução de 64, que era o nome utilizado, né, pelos revolucionários, né, e os novos destinos do país. Não cita assim contra o comunismo, tá, mas enfim, é óbvio, estava acatando, aceitando o golpe que havia acontecido 2 semanas antes. Nem o São Paulo, que à época era presidido por um futuro, aliás, que 3 anos depois seria pela primeira vez governador, em 1971 ser eleito indiretamente governador de São Paulo, Laudo Natel, que era evidentemente ligado à ditadura, nem o Palmeiras, que digamos de um modo geral entre os grandes paulistas é um clube mais conservador, né? Estou falando politicamente, usando talvez o eufemismo conservador, nem São Paulo nem Palmeiras publicaram um anúncio no jornal saudando o golpe militar, ou a Revolução de 64. E lembrando que em 78, o Corinthians ganharia, já com outro presidente continuista, Vicente Mateus, o terreno direito de Itaquera, que foi doado pelo prefeito Olavo Setúbal, da Arena, o prefeito biônico, governador Paulo Egílio Martins, da ditadura, já abrandando a ditadura durante o governo Geisel, e o próprio Geisel, no momento que foi cedido o terreno de Itaquera, o Geisel estava lá no Corinthians, no Parque São Jorge, e no discurso lido pelo Vicente Mateus, ele enalteceu de novo o golpe de 64, a Revolução de 64, os ideais de 64. Aí você pode dizer que o Corinthians é ditatorial? Não. Você pode dizer que a Gaviões da Fiel, lá em 70, quando formada, lutou contra um continuista como Badiou, que era representante do partido do governo, inclusive em 75, a prisão do Vladimir Herzog, que depois vai ser assassinado no DOI-COD, se deve principalmente por conta de um discurso do Badiou na Assembleia Legislativa de São Paulo, aparteado por um outro deputado chamado José Maria Marim, o próprio que viria a ser presidente da CBD e nos anos 80 foi presidente da Federação Paulista. Então você vê que as coisas são as pessoas físicas, não as jurídicas. Não dá para dizer que o Corinthians era da ditadura, mas dá para dizer que sim, a partir de 82, o Corinthians foi fundamental para o processo de redemocratização no Brasil, com a democracia corintiana, um trabalho bárbaro que foi muito além dos muros do Parque São Jorge, graças ao presidente Valdemar Pires, recentemente falecido, e sobretudo ao diretor de futebol Adilson Monteiro Alves, e grandes lideranças dentro de campo, como Sócrates, como Vladimir, Zé Maria e o Casagrande, por exemplo, ainda jovem. Então, assim, as torcidas têm os seus momentos, né? Mas como os atletas no Brasil, eu ainda acho que elas se posicionam pouco, porque poderiam se posicionar porque são independentes, não só a torcida independente do São Paulo. Embora nem sempre elas sejam tão independentes assim do poder do público ou do poder geral. Ao mesmo tempo, como as próprias associações dos clubes, eu entendo que elas devam, de um modo geral, serem apartidárias. Tá? Não a políticas, que é diferente, né? Uma coisa é você fazer proselitismo eleitoral, partidário, independente da época também, e outra coisa é você ser política, você ser a favor de movimentos progressistas, você ser contra o arbítrio, você ser contra a ditadura. Eu acho que pode e deve se posicionar. Indo à linha até do começo da tua pergunta, as pessoas estão sempre, umas mais, outras menos, fazendo manifestações políticas. Eu estou conversando com vocês aqui no podcast com uma camisa da TNT. A gente está conversando exatamente hoje no Dia da Consciência Negra.
Sim.
Que é uma camisa bem legal que a TNT fez com a seleção brasileira para a Copa do Mundo, mas com grandes nomes da história negra do Brasil. Enfim, eu estou com uma camisa de movimento, um posicionamento político. Não estou nem dizendo que é certo ou errado, mas é uma posição. Né? Eu, por exemplo, neste exato momento também estou com uma meia do Lula Molusco. O que isso significa? Não tem nenhuma referência ao Lula, não tem nenhuma referência ao antecessor dele, que é o Molusco, mas enfim, não tem referência a nada. Você pode se posicionar. E se você também não quiser se posicionar, está valendo. O que não pode, às vezes, você se misturar. Misturar um gosto seu político, seja a favor do beijo da avó na neta ou da luz elétrica, ou seja, contrário a uma bandeira maravilhosa do amor, por exemplo. Você não pode trocar as bolas. Agora, deixar de se manifestar em questões muito complexas, eu acho que não. E as torcidas têm, inclusive, maior facilidade de se posicionar do que os clubes que até estatutariamente devem ser, não apolíticos, mas às vezes suprapartidários, digamos assim.
Puxando um pouco de volta para os coletivos, eles têm tomado uma proporção cada vez maior dentro das torcidas, né? O Porco-Íris é uma bem conhecido dentro das redes sociais do Palmeiras. Você acha que a diretoria, não só do Palmeiras, mas de todos os clubes no geral, deveriam fazer, incentivar o crescimento desses coletivos, não só publicando, mas até mesmo dando plataformas para que eles se tornem realmente participantes, não só fora, mas dentro dos estádios?
Eu acho que, claro, aí envolve uma questão muito complexa, que é exatamente qual espaço você pode dar, né? Ainda mais num país com tamanhas intolerâncias ainda, com tamanhas ignorâncias, né? Com tamanho preconceito, que cada vez mais escancarado pelas próprias redes antissociais. Eu acho que, por exemplo, um espaço, digamos, de livre debate poderia ser estimulado. Talvez não dado, mas estimulado. Ok? Você mantém a sua característica, digamos, suprapartidária, a política numa sensação, digamos, de você tentar ser balanceado, falar, a gente não impunha alguma bandeira política, mas impunha bandeiras de humanidade, de empatia. Por que não? Né? A questão, por exemplo, da grande bandeira, a bandeira multicolorida, LGBTQIA+, da Porco-Íris, que é complexo, evidentemente, né? LGBTQIA+, enfim, a bandeira mais é mais fácil. Vamos fazer a bandeira mais para facilitar, porque cada vez mais acontece mais definições, designações que devem sempre ser respeitadas. eu acho que é um passo que você vai ter que dar. No Palmeiras e outros clubes, maiores e menores, de maior ou menor torcida, com histórico, digamos, de maior pluralidade, ou histórico um pouco mais conservador, digamos assim, nos costumes, mais do que na questão política. Eu acho que esse espaço tem que ser naturalmente conversado. Sim. Até porque, por exemplo, pegando o caso específico do Palmeiras, a gente sabe como, conhecendo o pessoal do Porco Íris, o trabalho que eles fazem, que é um trabalho mesmo, muito sério, como eles sofrem, né, cara? Assim, é um negócio, ainda que a gente acha que evolui algumas coisas, é. Como é, lacrador, né? Dia do orgulho hétero, essas coisas que assim, mais raso debate, você vai falar, cara, não é por aí, né? Uhum. Hoje mesmo, coincidentemente, quando começou a Copa do Mundo, eu fiz uma postagem sobre a questão da Inglaterra e de outras seleções, da tarde de capitão Harry Kane, do One Love, né? E aí eu botei um texto até curto, porque não queria também me alongar muito, queria só colocar minha posição, né? Respeito dos vetos da FIFA, do Qatar, e dos votos da FIFA para que a Copa do Mundo seja no Qatar. Eu vi uma ou outra manifestação de comentário, mas assim, daquelas coisas que dá vontade de você cortar os comentários para não poder cortar a língua de quem comenta, né? Mas assim, ainda tanta coisa a ser feita, mas ao mesmo tempo que tem que se debater, tem que se bater. Mas é difícil, né? Porque essa galera que acha que tudo é lacração, né? Como se, inclusive, o que é lacração, não sei também o que é, mas tudo bem. Ou essa turma do mimimi, que é essa coisa deplorável. Ah, esse é mimimi. E aí eu volto à questão. O que é o mimimi? Primeiro, é uma das poucas palavras com mais de 3 sílabas que as pessoas conseguem falar, que falam mimimi, é a mesma palavra. Pode ser mimimi, pode ser mumumu em alguns casos específicos. Mas o que é o mimimi? O mimimi, na verdade, é uma pessoa que reclama do mimimi alheio fazendo mais mimimi. Porque se eu reclamo de dor de dente, eu tenho que reclamar, não é você. E se eu estou com dor de dente, você tem que respeitar minha dor de dente. E, de novo, cada um tem o seu limiar de dor, o de sentimento. Então, se a pessoa está reclamando, está sentindo ou está sofrendo, não ela, mas pessoas que ela conhece, pessoas que ela convive há décadas, ou no caso, séculos, porra, no mínimo respeita, né? Até como em alguns casos, como religioso que ele diz ser, né? Acima de tudo e acima de todos, que ele respeite, primeiro que ele lê as partes corretas, para ser muito claro, da Bíblia, né? As que sejam mais amplas, né? As lições mesmo de Deus, e não algumas palavras dos homens de Deus, que muitas vezes eu acredito em Deus, por exemplo, mas não acredito em alguns homens de Deus, né? Que as professam ou interpretam com o fígado. Mas, enfim, então, assim, essas manifestações que cada vez mais a gente tem que, no mínimo, respeitar e entender, ainda elas causam uma revolta muito grande. Então, lamentavelmente, a gente tem que ter um certo discernimento, um bom senso para poder dar esses passos à frente. Porque, às vezes, a gente vai dar o passo à frente, você esfaqueado, vilipendiado, acaba sendo ainda mais deturpado, leva porrada. Então, assim, é fundamental que se peite, que você tenha mais coragem ainda, mas entendendo, talvez, alguns momentos e, lamentavelmente, algumas postagens e algumas pastagens de gente que posta.
Porque você não me fala a memória, o pessoal do Porco Comunas, a liderança, inclusive, não mostra o rosto nas postas das redes sociais.
Sim.
É, justamente, imagino, por conta desse medo de retaliação e violência. Você acha que todos esses fatores combinados acanham um pouco o crescimento desses coletivos ou até o surgimento de coletivos novos?
Sim, até porque, sem citar, até por conta disso, até porque é um conhecido meu, ele apanhou feio, né? Já há mais de um ano atrás, sem entrar até em maiores detalhes, porque reconhecido, é uma pessoa bem atuante, é uma pessoa bastante, que eu acho que brilhante, né? Na minha opinião, até muitas afinidades que eu tenho com ela, mas ela rompe barreiras muito, ela é provocadora mesmo, né? E por conta disso, ele levou uma sova terrível, ela até inclusive tirou um pouquinho do time de campo, de gente, evidentemente, que é contrária, sobretudo, à questão ideológica dela, né? Então, é natural que isso aconteça. Eu vou até citar um exemplo meu, eu tinha até passado batido, não faz muito tempo, mas eu acho que vale citar. Palmeiras e São Paulo. Futebol de São Paulo, Campeonato Brasileiro agora no Allianz Parque, já na reta de chegada. Eu estava comentando pela Jovem Pan e eu tenho uma questão assim, eu tenho vários grupos de WhatsApp, né? As pessoas pegam meu celular, me colocam, e antigamente eu liberava tudo, agora eu dou uma segurada, mas eu não consigo sai de nenhum grupo, porque eu acho mal educado e tal, não sei o que lá. Então, fica lá, dou uma... Não silenciada, eu não boto mais notificação, tá, mas fica lá, ok. E vai aquela loucura. Bom, tudo bem. Aí, tava um jogo Palmeiras São Paulo, aí às vezes me marcam, né? E às vezes chega, né? Quando você marca no grupo, né? Aí, sei lá, que comentário que eu fiz, aí eu falei, É o Mauro Bambetti, né? Brincar com Bambi. Com... Então é Mauro Bambetti, Mauro Gambetti e agora Mauro Mulambetti, né? Porque quando eu sou muito Flamengo, sou muito corintiano, muito São Paulino, nunca que eu sou palmeirense, tá aquela coisa. Mas ok, o cara pegou, me mandou uma bem forte, assim, eu respondi para ele no grupo, é, não sei o que lá e tal. E aí os caras continuaram, de boa, tanto é que não saio do grupo, os caras bem, me detonam, uns me defendem, outros me detonam e tal. Aí o cara pegou e botou assim, e era período pré-eleitoral, pré-segundo turno, ele falou, ah, aposto que esse aí, perto 13, daí eu falei, não, cara, que questão é futebol, tô no meio do jogo, mas só para falar que eu apertaria até 171 para não apertar o seu número, que eu não sei, nem eu sei primeiro, não sei quem é você, mas já imagino pelo comentário em quem você vai votar no segundo turno, tá? Bom, aí meu, ficou claro em quem eu ia votar ou quem eu iria vetar, como eu deixei isso claro desde o primeiro turno e mais ainda depois da derrota, que eu mais celebrei a derrota do que eu celebrei a vitória, para deixar muito claro a minha posição em relação ao pleito. Mas acabou o jogo, duas pessoas ao mesmo tempo do grupo começaram a vir, mandaram mensagem, saíram do grupo, mandaram mensagem no meu WhatsApp, mas muito virulentas, mas muito, sim. Inclusive falando da minha mulher numa delas, né? Assim, sei que lá, eu falei, pô, peraí, velho. Eu comecei a responder, porque eu respondo todo mundo, não bloqueio ninguém. Aí eu falei, cara, tá boa, não tá dando aqui, né? Aí eu mandei um áudio, assim, pesado para as duas pessoas, né? E ela começou a responder em áudio, me xingar. Eu falei, a gente tá nesse nível, não dá, né? Tem uma coisa para fazer. Então, olha, vamos celebrar a vitória, o título brasileiro que tá bem encaminhado. Então, um abraço, ó. E, desculpa, eu vou bloquear vocês que não tá dando, né, cara? Pô, qualquer coisa me enche o saco. Se é pra me encher o saco, continua me enchendo o saco no grupo e tal. E eles continuaram, eu falei, quer saber? Eu peguei e mandei a mensagem no grupo. Gente, é o seguinte, infelizmente, graças a duas pessoas deste grupo, que eu não conheço mesmo, eu vou ter que sair. Então, eu peço desculpas ao grupo e tal. E tinha, inclusive, um ex-presidente do Palmeiras no grupo, que provavelmente nem entrava, né? Mas eu falei, olha, é o seguinte, tal, vou pedir desistência, porque eu sei que tem alguns amigos meus, eu vou ter que sair e tal. E na hora eu peguei, cliquei para sair do grupo, né? Então eu cliquei lá no ícone do grupo e tal. E aí abre a foto do grupo para eu ir lá e, sei lá, sair do grupo, né? Aí quando abro a foto, tá lá a foto, era uma bandeira do Palmeiras ao fundo e eu, era a cara do Mussolini com a bandeira do fundo do Palmeiras. Aí eu peguei e falei, gente, isso é uma coisa. Eu já tava sendo, eu falei, ah, gente, só um adendo, cara. Agora, só para deixar muito claro, caso alguém venha, o Xandão, até brinquei assim, caso o Xandão entre nesse grupo, só para dizer o seguinte, cara, se eu tivesse visto antes o ícone, o avatar do nosso grupo, é evidente que eu sairia antes, né? Então, parabéns para vocês que torcem mais pelo Mussolini do que o Palmeiras, aí eu saí. Nossa. Aí o cara que tinha me botado no grupo, que é o administrador, falou, Mauro, vem cá, uma brincadeira. Eu falei, cara, de boa, não dá para brincar com isso, velho. Até porque pelos dois, eu imagino que não é brincadeira. E aí eu lembrei, quem mais ou menos estava no grupo, é um pessoal que coloca frases. Tem um amigo meu de 30 anos atrás, de mais de 30 anos, ele tem um bar lá que ele coloca uma foto do Mussolini, uma faixa do Mussolini. É, sabe, eu sei, na minha família, que é de origem italiana, minha avó chama Itália Roma, quando do fascismo devia ter alguém que era fascista na minha família. E para mim não é problema, quem me conhece minimamente sabe que eu convivo com essas pessoas. Numa boa, aliás, eu estava convivendo nesse grupo até sem saber. Mas o problema é o seguinte, há limites para o contágio, né? Para a contaminação. Eu também não vou dar, não é palanque, não vou dar espaço para esse tipo de coisa. Então, assim, esse tipo de pessoa é o pessoal que vai provavelmente atrás desses nossos amigos do Porcomunas, né?
Sim.
Aliás, também, daí eu fui dar uma olhada depois, já me chamaram de Porcomunas e tal. Então, assim, é normal. E, de novo, para mim, aí uma questão minha, os extremos são deploráveis, para mim, tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda, sabe? Para mim, é Carla, eu brinco falando sério, para mim é a Carla Zambelli da direita e a Carla Zambelli da esquerda, sabe? Para mim, assim, tipo, o Nicolas e o Janone se merecem. O Brasil é que não merece pessoas assim. E, assim, esses extremos é que fazem o mal que a gente está vivendo, sabe? Porque não consegue se dialogar minimamente. Não tem conversa, sabe? Com os extremos de extrema ignorância, de extrema prepotência, de extrema falta de contato, de diálogo, de debate, sabe? Uhum. Então, se cria isso aí. Por exemplo, eu tive uma diatribe há uns 3 anos com o bonde do Che, né, que é um coletivo de São Paulinos, da esquerda. E assim... Eu ia falar um negócio, mas eu vou tentar ser um pouco mais politicamente correto, ou talvez um pouco mais correto. Mas, basicamente, eles vieram com aquela tese da Lazio, da Pompeia, né?
Ah, sim.
E aí vai sobre o Palmeiras, que realmente demorou a escalar negros, tá? Mas pega assim, umas falácias e algumas coisas que até aconteceram, mas de uma maneira tão enviesada. Eles fizeram um manifesto, aí eu peguei o manifesto dele, que acho que era no Facebook, e respondi ponto a ponto no nosso palestra. Acho que se você botar no YouTube, você vai. No YouTube, no Google, você vai achar lá. Se botar Mauro Betti em ponto bom de Luthier, que é do Che Guevara, né? Você vai ver. Eu achei interessante que eles não me responderam, cara. Eles ficaram quietos de uma maneira tão ridícula, tão menor. Porque realmente os argumentos deles eram ridículos, assim. Um Teletubbie palmeirense teria respondido. Mas assim, esse pessoal que eu tenho muitos pontos de atividade, não sim, em relação ao Che Guevara, mas outras coisas, digamos, de pautas e de agendas de esquerda, é que fazem a porra que aconteceu em 2018, sabe?
Sim.
Lamentavelmente, parte da esquerda elegeu quem foi eleito, como agora o próprio elegeu, trouxe de volta o Lula. Então, assim, às vezes eles se merecem, sem entrar também muito na linha, mas voltando a se entrar, já vou viajando um pouco. Então, assim, um pouco mais de diálogo faria o pé no chão, ou aquilo que o Mano Brown pediu ao próprio PT em 2018, um pouco de ouvir a base seria melhor. Então, eu gosto de coletivos como o Bonde Luthier, apesar do talibanismo, né, do termo que eu uso, que é a talibancada, os fundamentalistas de arquibancada, e do debate que acabam se perdendo por isso. Essa bandeira do Palmeiras que era fascista. É óbvio que o Palmeiras tinha fascista em 1942. Não só o Palmeiras. O Palestra, quando morre líder e o Palmeiras nasce campeão em 14 de setembro de 42, quando muda 20 de setembro de 42, é quando vence o São Paulo na arrancada heróica. Os caras que obrigaram o Palestra a mudar de nome para Palmeiras, primeiro pela ignorância, né? Porque achando que Palestra era uma palavra italiana, sendo que a origem é grega. Que já em março de 42 mudaram de Palestra Itália para Palestra de São Paulo até virar Palmeiras. Eram tão totalitários como o que eles diziam combater. Primeiro que era a ditadura Vargas desde 1937 no Estado Novo, para não dizer que desde 1930, desde a Revolução. Ok, ou do golpe, enfim, como queira. E eles eram totalitários, porra. As pessoas não podiam falar italiano nas ruas. E alemão também não podia. Clubes como o Espanha virou Jabaquara, né? O Espera teve que mudar de nome. O Palestra mudou Palmeiras. O clube alemão foi arrendado e virou... O área do Canindé foi para São Paulo. Bens confiscados. Aliás, o idealizador do nome Palestra Itália, Luigi Cervo, um dos grandes palestrinos palmeirenses da história, ele ficava mais triste por mudarem o nome do Palestra Itália para Palmeiras do que terem mudado o nome do filho dele, que era Domênico, para Domingos, para portuguesar. Ele não tinha problema em mudar o nome do próprio filho, mas do Palestra Itália tinha. E por conta de totalitários, tão totalitários quanto o que eles diziam combater.
Bom, acho que agora saindo um pouco mais de torcidas e organizações, falando mais dos jogadores. Você falou um pouco, acho que também já tocou um pouco no assunto, mas eu queria saber mais, comparado um pouco com o Sócrates, o Casagrande, assim, você vê muito que jogadores antigamente se posicionavam politicamente sem certo medo ou sem receio. E, bom, ao meu ver, eu vejo muito que hoje em dia muitos jogadores, eles têm uma certa indecisão, ou até eles têm muito receio de se posicionar politicamente, ou se posicionar até como coisas com, tipo, com, por exemplo, LGBT, essas coisas, com medo da retaliação na internet.
Só aproveitando, tanto que o jogador da Liga Australiana, o qual eu não me recordo o nome, se assumiu homossexual recentemente, foi vilipendiado na internet, continua sendo, e ainda mais recentemente agora, né, com os acontecimentos da Copa.
Você sente que ainda falta um pouco de ações mais incisivas, assim, ações mais...
Então, eu acho que por um lado tem melhorado alguma coisa, você vê, aí, inclusive quando alguém se posiciona, tá aí o lacrador. A gente tem que passar por essas privações e por essas lamentáveis declarações, como eu falei há pouco. Tem caras, por exemplo, para pegar exemplos brasileiros, o Richarlison, atacante da seleção brasileira, como ele se posiciona legal, né? Lembra o jogo contra o Uruguai lá no finalzinho, comecei. Quando se liberou a pandemia, no final de 2020, Brasil e Uruguai no Montevideo, ele dedicou o gol às pessoas que não viram o gol no Macapá. No Amapá estavam sem luz. Ele tem um posicionamento social muito legal, que ele ajunta a Nova Venécia, no Espírito Santo, onde ele nasceu. É muito legal. Você vê caras que já pararam, como o Juninho Pernambucano, o Alex Cabeção, o Rui Cabeção também. Acho que é por isso que a cabeça deles é grande. Geralmente eles pensam, cabeça como coração, o próprio Juninho Pernambucano, enfim. Tem um posicionamento legal, Fernando Prass, mais recentemente. E tem outros que tem... Eu vou discordar um pouquinho, porque assim, tem muita gente se posicionando, até porque pelas redes antissociais você vê. Você vê, por exemplo, posicionamentos mais conservadores, tipo pegar os jogadores do Lucas Moura, o Felipe Melo, o próprio Rivaldo. Tem muita gente se posicionando, não é a minha posição, mas não é, por isso está errado, se posicionando mais veementemente, ou o caso do Rivaldo. Alguns extrapolando, tipo Nelson Piquet, mas enfim, extrapolando na minha opinião. Né? Enfim, voltando em que ele votou e tal. Então, assim, eu adoraria que tivéssemos mais Lewis Hamilton, no sentido, né? E mais do que político, que é humano. Porque sim, alguns posicionamentos a gente fala que são políticos, não, são humanos, né? Eu diria até mesmo religiosos, né? No sentido de dar outra face, de amar a todos, né? Que alguns preceitos básicos que alguns cristãos não levam a sério, né? Ou esquecem essas páginas dos livros, sim, santos, né? Sagrados. Mas eu acho que até tem havendo um pouco mais de posicionamento, mas ainda tem muita gente que teme. Muita gente que teme pelas reações de cancelamento, que outra praga deplorável. Seja qual for o motivo, você não pode sair cancelando, cara, mesmo bloqueando. Estou falando eu como pessoa que trabalha na mídia. Eu acho um absurdo a gente falar, defecar um monte de regra e não poder ouvir do outro lado. Mas às vezes eu até entendo os atletas, porque, por exemplo, você vê o que aconteceu com o Maurício de Souza do vôlei. Para mim foi uma atitude deplorável que ele falou, né? Extremamente homofóbica, mas isso fez com que ele passasse a ter um número de seguidores muito maiores e se elegeu agora deputado, né? Ao mesmo tempo, empresas que o apoiavam saíram, ele foi demitido do Fiat, inclusive.
Aconteceu um pouco parecido com o Kyrie Irving, que agora aconteceu no basquete.
Exatamente. Aí você volta com o Copernic antes das manifestações dos índios norte-americanos. Tem casos e casos, né? Mas eu acho que a vigilância, digamos assim, que é diferente da patrulha, tem que ser cada vez mais ampla e cada vez mais conversada e entendida. Eu acho que se você começar a cancelar pessoas por atitudes, digamos, posicionamentos políticos, a gente se perde. Não estou falando do caso do Maurício de Souza especificamente, que ele foi homofóbico, claramente homofóbico, né? Mas, de um modo geral, se você falar, não, o cara vota no PT, então não. Ou o cara vota no PL, no Bolsonaro, não. A gente vai perder isso. E aí, voltando no passado, não eram tantos temeus atletas, né, que se posicionavam no Brasil. Falando de futebol brasileiro, se os atletas brasileiros tivessem um pouquinho mais de consciência de classe, às vezes até cruzando as pernas na figura de cruzar os braços, a gente teria tido muitos ganhos anteriores. E isso, o futebol argentino mais, o Uruguai um pouco menos, mas ambos muito mais que o futebol brasileiro, os profissionais lá, até quando eram amadores, exatamente no início dos anos 30, quando a Argentina e o Uruguai viraram profissionais antes do Brasil, eles têm uma noção de classe muito maior.
Sim.
Quantas vezes o futebol brasileiro parou por falta de... por excessos da classe, digamos, empregadora, ou do motus... Do status quo brasileiro, que era contra os atletas, a própria Lei Pelé, que acabou com a Lei do Passe só em 98, que era uma excrescência, era um retrocesso, demorou para o atleta brasileiro se posicionar como cidadão, não só como atleta. Então, a gente, de um modo geral, o atleta brasileiro é muito conservador, tá? O que aqui não é um crime, é uma característica, mas muitas vezes não consegue se defender enquanto profissional com o mesmo amor com que veste a sua camisa. Então, há momentos e momentos. Você pode pegar, claro, o Sócrates, que a gente falou, o próprio Casagrande, um pouquinho antes o Afonsinho, mas fora esses casos isolados, muito pouco. O próprio Tostão, que é um gênio da raça, escrevendo como era jogando, e durante a ditadura militar, no auge da ditadura militar na Copa do México, ele se posicionava, mas ele mesmo entendia que ele não estava ainda preparado. Então, muitas vezes, o atleta é realmente alienado, mais ou menos nessa linha do que não posso misturar futebol com política, quando se deve misturar, sim, política com tudo.
Na realidade, eu já ia voltar no sentido dos coletivos com as torcidas organizadas. Você acha que elas têm alguma similaridade entre elas? E se eles podem continuar, se eles podem coexistir dentro do ambiente do estádio, até mesmo fora dele?
Ideal seria isso, né? Mas já começa por esse sentimento que é do futebol, que eu acho até legal, de um modo geral, que é o eu amo o meu time, ou digamos, eu amo a minha família e odeio a sua. Às vezes eu mais odeio a sua do que eu amo a minha. Que é aquele sentimento brasileiro de fazer um gol contra o Bayern de Munique, abrir a janela e berrar, chupa! Ou no clássico, chupa. Né? Às vezes o teu vizinho pode ser corintiano, você pode ser palmeirense, ou vice-versa, claro. Mas quando você faz um gol no Bayern de Munique, você precisa berrar chupa por outro. Porque os outros estão torcendo contra. Basicamente são os antes. A torcida do arco-íris, como se falava no Flamengo, contra o rubro-negro lá no Rio de Janeiro. É do jogo. Assim, você às vezes torce mais para a derrota ali do que para a sua própria vitória. Então, eu diria que é um sentimento natural. Mas, infelizmente, por conta da violência, da virulência e, sobretudo, da intolerância, é muito difícil acontecer alguma coisa assim. Você vê algumas manifestações políticas agora, e não partidárias, mas políticas, e não eleitorais, alguns coletivos se juntando, algumas torcidas se juntando, mas para momentos muito específicos, além do campo. Porque começa o jogo, sei lá, tipo um pênalti, foi pênalti, não foi pênalti, mão na bola, bola na mão, elas vão voltar à pancadaria ou àquela intolerância. E não só das torcidas organizadas, não só das torcidas uniformizadas, que muitas vezes, lamentavelmente, desuniformizaram os estádios e até as ruas. A grande violência, o momento, a partir de 92, 93, quando a violência, sobretudo nas grandes cidades, impera entre as torcidas, elas desuniformizaram os estádios. Hoje talvez seja mais comum você ver a camisa do Real Madrid ou do Chelsea do que uma camisa do Corinthians ou do Flamengo na rua, que as pessoas têm medo eventualmente de uma briga. E nem se fala então de camisas de torcidas, né?
Sim.
Que também é uma outra questão que eu acho muito complexa. Eu já falei aqui da sensação de pertencimento, da necessidade às vezes de você pertencer mais a uma torcida do que ao próprio clube, mas era algo que pelo menos muitas das torcidas estão melhorando. Que é uma discussão que eu tinha muito grande com o pessoal da Mancha Verde, inclusive publicamente essa discussão, de que muitas vezes nos jogos elas gritavam mais Mancha do que Palmeiras. Isso, graças a Deus, mudou. Porque para você ser Mancha, você primeiro é Palmeiras. E eu, no meu caso, aqui no meu cantinho, claro, como jornalista há 32 anos é uma outra coisa, mas eu me apresento não como manchista. Eu não sou da Mancha. Eu sou palmeirense, velho. Aliás, eu me apresento como palmeirense Mauro Betting e o Mauro Betting jornalista, necessariamente nessa ordem. Eu sou primeiro palmeirense, depois eu sou Mauro Betting, e eu sou Mauro Betting e depois eu sou jornalista, nessa ordem, né? Então, assim, você primeiro ser membro de uma torcida e depois do clube, acho que está errado. Mas eu acho que isso tem mudado um pouco, acho que isso tem evoluído um pouco. Mas eu acho que dá para, em relação aos coletivos, às torcidas, um coletivo pode estar dentro de uma torcida e, de repente, um coletivo pode virar uma torcida, realmente, com toda uma história muito bacana para mostrar que uma bandeira, que vai além da própria bandeira do clube, pode ser desfraldada, uma camisa pode ser vestida, pode ser investida nela, e que essa causa vai muito além. Né? Pegando o que a gente está falando mais vezes aqui, por exemplo, da porco-íris, você pode ser porco-íris, pode ser urubu-íris, pode ser o bicho que for, identificado com o clube que for, e vai muito além dessa questão. Né? E até gente que eventualmente não gosta do clube, pela bandeira levantada, pode entrar. Então, é muito importante que se tenha esse espaço. E voltando até aquela questão que você levantou, e o clube pode entrar nessa história? Eu acho que podia entrar mais, mas tomando um devido cuidado, porque às vezes você encampando algumas bandeiras que são necessárias, que são bravas, que são corajosas, você pode ter uma reação contrária. Uhum. E isso faz parte, acho que, da política humana. Aquele de cede um pouco, dá dois passos atrás para dar um passo à frente, às vezes melhor do que ficar empacado. Então, assim, é um jogo que evidentemente eu não tenho resposta e quem tem mais condição de dar essa resposta também não tem, porque passa por uma série de condições e, lamentavelmente, de muitos males impregnados na sociedade.
Um coletivo que fez bastante sucesso recentemente, acho muito pelo Casimiro Miguel, uhum, e pelo o Radar Peleja, foi a Vasconha.
Perfeito.
Que ganhou um espaço muito grande, uhum, já era muito conhecida dentro da torcida do Vasco, mas foi impulsionada para o Brasil todo. Uhum. Os coletivos deveriam tomar o que se tornou a Vasconha, o caminho que a Vasconha fez para crescer e realmente se tornar uma grande torcida organizada. Você acha que eles precisam seguir esse caminho?
É um caminho, né? É uma coisa meio que às vezes começa meio que na base da galhofa e ganha uma força, uhum, muito grande, né? E claro, a partir de, por exemplo, de um comunicador estupendo, além de querido amigo, que é o Cazé. Mas assim, tem um modo, tem um modelo, tem um manual de instrução, que é evidente que não, né? Mas é um dos caminhos, né? É um dos caminhos. Por exemplo, o próprio pessoal do Porco Íris, eu estou pensando aqui, como é que eu não sei se eu vi na rede social, eu sei que eles entraram em contato comigo, mas eu acho que eles entraram em contato comigo lá no comecinho, né? O pessoal do Cuba Palestra, eu conheço alguns, né? E era uma bandeira que eu já, antes de praticamente eles existiram, concomitantemente, eu era um dos poucos da mídia, ou talvez o único que mais veementemente falava sobre isso. E o Porco Íris eu tenho vários amigos em comum, então também facilita. Mas assim, digamos, se eu fosse empunhar uma bandeira, como essa dos autistas, por exemplo, né? Eu tentaria chegar via as redes sociais e chegar em pessoas da mídia que tem uma certa influência, acho horrível o termo, mas enfim, uma certa visibilidade e que você sabe que poderá abraçar essa causa, né? Ou pelo menos dar um espaço para essa causa, né? Eu acho isso é um dos caminhos, né? É você usar essa força. E você vê todo o trabalho do Ocupa Palestra, do Porco Íris, do próprio Porco Munas, todo o visual deles, todas as ações deles são muito bem planejadas. Planejadas não, parece que é marketing de guerrilha. Também é, mas enfim, mas é bem feito, né? Eu tenho outro coletivo que é maravilhoso, que esse tem um... Ele, tem gente que está mais ou menos em todos eles, mas ele faz um negócio de torcida do Palmeiras, de resgate histórico, que é, por exemplo, a galera do Espírito de Porco, que é maravilhosa. Mas não diria nem que é um coletivo, eu conheço os fundadores. É uma pessoa muito inteligente, muito bom, mas que faz a paixão pelo Palmeiras, conta por meio de fanzines, por meio de lambe-lambe, de stickers, faz um monte de coisa muito legal. E eles têm um viés, claro, que se identifica muito com o meu, mas na verdade eles empunham a bandeira do Palmeiras. E outra coisa, se você quiser empunhar qualquer bandeira, está valendo. E não é usufruir do clube, não. Aproveitar a visibilidade do público, do clube, do público, para você, uma questão muito maior, que é o caso, por exemplo, do Porco Íris, né? Que é muito legal, é muito corajoso, e outros clubes já têm alguns coletivos anteriores ou posteriores a isso, e cada vez mais a gente consiga fazer o que está acontecendo, né? O que a gente vê estamos falando aqui no Dia da Discriminação Negra, da Consciência Negra, perdão, o Observatório Racial do Brasil, um trabalho maravilhoso, começou lá em Porto Alegre, do Marcelo. Pô, ações maravilhosas assim que eles fazem, várias, né? Então, assim, pequenas ou grandes ações, né? Que podem mudar esse jogo, ajudar a virar jogo ou botar o jogo em questão, ou botar, levantar essa bola na área, para usar um termo futebolístico como muitas vezes se usa, né? É você levantar e falar, pô, conscientização, pô, o que, que é isso aqui? Eu, de repente, eu não sou preto, mas eu entendo essa luta, né? Essa brava luta. Então, assim, faz parte do jogo você ter esse tipo de ação, né? E, repito, não tem um manual de escoteiro menino para você seguir uma só ação. Você pode fazer várias coisas e os exemplos são cada vez maiores.
Bom, acho que eu tinha uma pergunta mais voltada agora para a Copa do Mundo. Uhum. Assim, se a gente falou um pouco mais sobre as manifestações, sobre os coletivos, aqui tem muito envolvendo os coletivos LGBT, uhum, coletivo autista. Você acha que nessa Copa do Mundo, justamente por todo o transtorno que ela vem causando, uhum, você acha que a gente pode ver algum movimento, alguma manifestação, manifestação justamente a favor dos direitos humanos, uhum, partido das torcidas ou até o coletivo de torcidas dentro da Copa do Mundo?
Muito, deveremos ter grandes debates, como já temos debates sobre o uniforme da Dinamarca, sobre a tarja de capitão da Inglaterra e de outras seleções, sobre alguns atletas que mesmo banidos vão tentar fazer alguma coisa. Essa Copa, como mais ou menos já aconteceu na Eurocopa, essa vai ser a Copa da manifestação. Sim. Celebração de gols, daqui a pouco celebração de defesa do goleiro, daqui a pouco celebração de arremesso lateral. Assim, a gente vai ter, de uma maneira orgânica, não vai ser um movimento, né?
Sim.
Aí pegando para ficar na história das Copas, né? E até a maior de todas, que foi a Copa de 70 e a primeira televisada para todo mundo via satélite. Brasil e Tchecoslováquia, o Petras, atacante da Tchecoslováquia, abre o placar para a Tchecoslováquia, ele faz 1-0, ele ajoelha e faz um sinal da cruz. Aí o Brasil empata com o Rivelino, o Pelé vira e o Jairzinho faz o terceiro gol e faz o sinal da cruz inspirado no Petras. E aquilo marcou, é uma coisa marcante do Petras, e fazendo o sinal da cruz, lembrando de um país, à época, comunista, né, no bloco da cortina de ferro da Tchecoslováquia. E depois Jairzinho, um grande católico, tal, enfim, um país muito católico como o Brasil, faz a mesma coisa. Você sabe que, de uns anos para cá, e não sem razão, a FIFA proíbe vários tipos de manifestação. Super discutível, que essa casa é abraçadeira. Que essa é uma manifestação política de humanidade, né? Então, eu acho que poderia ser discutido, porque a FIFA, às vezes, interpreta draconianamente apenas algumas das suas regras, né? A questão da cerveja é outra, a questão de respeito às leis do país também é outra, a questão das liberdades também é outra, a questão, uhum, da falta de liberdade também é outra, mas eu não tenho dúvida que essa vai ser a Copa, isso dá para a gente saber. Eu não sei se o Brasil vai ganhar, embora acho que vá ganhar a Copa, não sei mais se vai ser a França, se bobear a França perto por W essa Copa e tanta gente visionada, se vai ser a Dinamarca, que é uma surpresa e tal, mas enfim. Mas eu sei que a gente vai ter, quando fizer o balanço dessa Copa, os maiores 10 casos de manifestações políticas, humanitárias, de humanidade, a gente vai ter uns 100 casos para analisar. Vai ser gol, vai ser torcedor, vai ser tudo, né? Uhum. E algo que foi aberto pela própria FIFA ao escolher o Qatar para a Copa.
É, eu ia já puxar nessa, com esse finalzinho, que é essas condições são um tanto contrárias, né, para uma manifestação política, que é o Qatar uma monarquia absolutista, mas você acha que esses momentos ajudam e incentivam um pouco o surgimento desses coletivos, dessas manifestações políticas?
Sem dúvida, sem dúvida. Até porque o futebol é de uma visibilidade absurda, e Copa do Mundo também. Quantas pessoas não gostam de futebol, mas gostam de Copa do Mundo? Quantas pessoas não veem futebol e assistem a Copa do Mundo? E não só o jogo da sua própria seleção, não só o Messi, o Cristiano, assiste como se a gente viu o jogo de estreia Equador e Catar. Uhum. Né? Que ninguém ia ver, nem no Equador, nem no Catar, e vimos, né? Então a Copa ajuda. E quem eventualmente não estiver vendo, porque são muitos jogos, vai ver, de repente, um gol do país de Gales, Bale não, que é o Mala, mas sei lá, o James Bond, sei lá, e vi outros nomes do país de Gales, não, Rams, sei lá, faz o gol, faz o gol e aí ele faz, sei lá, manifestação, não sei, contra a rainha, contra o rei Charles III, tá, enfim, sei lá, manifestação. Agora que ele proibiu o foie gras, eu acho que está certo que é uma porcaria foie gras e a maneira como é feito, pior ainda. Mas enfim, ele proibiu o foie gras lá em Buckingham. Pô, ele faz a manifestação pró-foie gras, sei lá, faz o F, né, que é do foie gras, sei lá, isso viraliza mais do que a jogada maravilhosa de um gol lá. Isso era futebol, né? Sim. De Copa do Mundo e nesses momentos de redes sociais, isso vai passar, né? Vai acontecer, por exemplo, até nisso de coisa assim. Eu tenho um amigo meu que, aliás, vindo para cá pelo celular, me deu uma ideia. Ele está na... Foi o grande fotógrafo, Rodrigo Vilauba. Ele está no Qatar e eu vou fazer um collab com ele. Todo final de dia na Copa, ele vai me mandar a melhor foto dele para fazer um texto, legenda, extrapolando tal. E ele, talvez vocês não o conheçam, mas certamente vocês conhecem a imagem dele. Na Copa passada, na Rússia, ele estava em Nigéria, perdão, em Senegal e Polônia. Uhum. Aí as duas seleções perfiladas, ele olhou e viu um insight na cabeça dele, ele ficou o jogo inteiro procurando a situação que acabou acontecendo. Até tem um bastidor dele que melhor não contar, tá, mas enfim, mas no final das contas deu certo que assim, o Mané estava caído no chão, o Mané ergue o braço, vem um jogador da Polônia, pega ele pelo braço. Que é aquela foto do jogador bem branquelo, com Mané, os dois se segurando, um levantando o outro, e a foto que foi premiada como a melhor foto da Copa do Mundo. E por conta disso ele ganhou um credenciamento perpétuo da FIFA. Todo o torneio da FIFA ele está credenciado com tudo pago. Caraca. E esse é um parceiro meu, tal, eu fico muito feliz pela parceria, evidentemente. Ele me mandou agora uma foto, sim, depois eu mostro para vocês. Que é sensacional. E ele... Então, essa é uma foto que é genial e ficou muito bonita e tal. E também, mas é que tá. E aí, falando um pouco de algo que eu não entendo, que é fotojornalismo, ele tava com essa ideia na cabeça e ficou o jogo inteiro para fazer essa foto. Então, e ele até meio que forçou a foto, sem entrar em maiores detalhes, tá? Mas ele forçou a foto. Aí, mas forçou, mas a foto é maravilhosa e a sacada dele é fantástica e tal. Então, assim, essa é uma foto por si só, é para qualquer coisa. Você não precisa saber que foi o jogo Senegal e Polônia. Você vai ver sempre essa foto. Né? O simbolismo dela já é uma das grandes fotos de Copas do Mundo. Né? Então, assim, a gente vai ter muito isso. E cada vez mais as pessoas, até uma foto inspiradora como essa, vão ter mais momentos como esse. Então, a gente espera que isso pegue e que isso reflita em alguma coisa. Né? Enquanto falando aqui, eu estou tentando achar outros momentos assim, icônicos esse congraçamento em Copas, claro que tem. Tem vários, mas assim, ainda tem pouco pelo tamanho que a Copa do Mundo é desde 1930. Eu espero que agora, por tudo aquilo que acontece, pela própria Copa no Catar, que a gente possa ter mais manifestações como essa, mas sobretudo manifestações inteligentes, humanas, sensíveis e até engraçadas.
É isso, muito obrigado, Mauro.
Imagina, eu que agradeço o papo pela qualidade das perguntas e sobretudo pela intensidade e intenção de a gente promover algo muito melhor que o próprio jogo de futebol.
Bom, obrigado, Mauro. Esse aqui foi mais um podcast da Factual 900. E até a próxima.